UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Troca de experiências, inclusão social e a reforma psiquiátrica. Estes são alguns dos temas da Semana da Saúde Mental, promovido pela UFMG. As atividades contam com palestras, oficinas, rodas de conversa e atividades culturais. O evento comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que acontece dia 18 de maio, e é promovido pelo PASME, Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental da UFMG, que é coordenado pela professora do Departamento de Psicologia, Maria Estela Goulart, que já está na ponta da linha para falar com a gente. Bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Olá! Eu fico muito honrada em poder colaborar, em poder falar um pouquinho do nosso trabalho.
Professora, e inclusive a senhora está falando direto da caminhada, né, que está acontecendo agora, que é a primeira atividade da semana. Fala pra gente o que está acontecendo, como é que estão aí.
Nossa caminhada está muito gostosa, porque essa semana é uma semana de encontros, né? É uma semana de construção de relações, de abertura em relação à loucura, de abertura em relação à reforma psiquiátrica. Então, nós estamos aqui com um grupo de italianos muito interessante, composto por uma professora da Universidade de Bolonha, a psicóloga comunitária Bruna Zani, com um chefe lá do Departamento de Saúde Mental da cidade de Bolonha, mas também com profissionais de saúde, com representantes de associações de familiares e 5 usuários dos serviços de saúde mental. Eles estão fazendo essa viagem e eu trouxe aqui para a nossa Lagoa da Pampulha, para que eles possam sentir um pouquinho desse frescor, né? O frescor da nossa cidade. Mas a nossa meta é fazer uma visitinha ao Centro de Convivência Pampulha. O pessoal está nos esperando lá, né? Porque a discussão de fundo da nossa semana é a reabilitação psicossocial. E a grande meta, a grande conquista é participarmos todos da manifestação que vai ocorrer nesta quinta-feira, à tarde, lá na Praça da Liberdade, comemorando o Dia de Luta Antimanicomial.
Certo. Tudo isso. E, professora, fala um pouquinho, então, pra gente dessa parceria, né, entre a Universidade de Bolonha, na Itália, e aqui, Belo Horizonte. Como é que funciona?
Certo. É uma parceria muito interessante, porque é com a universidade, mas é também uma parceria com os serviços de saúde mental. Isso é muito importante, porque nós entendemos que existe um conhecimento que está sendo produzido pelos profissionais de saúde mental e pelos usuários desses serviços, que a universidade precisa ter acesso, precisa se abrir para ele. Então, essa articulação, né, entre o Centro de Convivência aqui de Belo Horizonte, a nossa universidade, os departamentos, né, de psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, a escola de medicina, essa conexão, né, desse aqui associada com a psicologia e a educação em Bolonha, né, e a prática já tão bem estruturada que acontece na Itália, é extremamente importante. Então, no fundo de tudo, há uma pesquisa, né? Tendo uma cooperação internacional, né? Que nós estamos agora realizando o segundo encontro. Meu primeiro foi lá em Bolonha e o próximo será em Bolonha. Interessante, eu acho, dessa pesquisa é o seu caráter transdisciplinar. A gente está dialogando com, não apenas com os saberes acadêmicos, mas nos interessa muito o saber que é construído na militância, o saber que é construído no sofrimento, em situações extremas, né? Então, a universidade, acho que tem que estar aberta, né? Aberta para o que está acontecendo na sociedade. E acho que estamos.
Certo. E, professora, então conta um pouquinho para a gente da história, né? Da Semana da Saúde Mental que vocês promovem aqui na UFMG. Como que surgiu essa semana?
É um pouquinho a história do PASME, né? Do nosso programa, que, vamos ver, é uma iniciativa que procura agregar os professores em rede. Então, esse ano, como a gente quis associar, né, a visita desse grupo, dessa delegação italiana, à participação no 18 de maio. Porque eles ficaram super interessados nessa manifestação pública que envolve milhares de pessoas, né, usuários do serviço, um monte de profissionais, amigos, simpatizantes e outros movimentos sociais. Então, semana é um momento, digamos que é um evento que não é muito acadêmico. Ele começa acadêmico e nós vamos desconstruindo esse academicismo para fazer com que a palavra circule, para propiciar os encontros, por exemplo, entre os portadores do movimento mental, entre as associações que militam pela causa da reforma psiquiátrica, como a Associação dos Familiares e a ASSUSAM, Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental. Então, assim, a gente está fazendo de modo a organizar as principais atividades, como rodas de conversa, como oficinas, e, finalmente, a participação de todos nós, e iremos compor a aula 2 do desfile que ocorrerá na quinta-feira, da Escola de Samba Liberdade, ainda que tampão. Esse desfile é organizado pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental. E nós vamos compor essa cena, muito satisfeita, vestido de Guarani Kaiorá, em respeito às lutas indígenas. Né? Nessa aula, haverá também assim, os fantasiados de palestinos e os fantasiados dos negros que foram escravizados no Brasil. Então, nós estamos, a semana de saúde mental e inclusão social está sintonizada com o tema da resistência. O jogo é belíssimo. É assim, se não nos deixam sonhar, não os deixaremos dormir. É bacana, não é?
Muito bem, agora...
Então, eu tô aqui curtindo isso,
Certo.
Andando juntos, fazendo assim, essa caminhada e fazendo o primeiro encontro, essa rede de serviços substitutivos aos manicômios de Belém, com a nossa rede de Belo Horizonte, que é tão conhecida, tão competente.
Certo, agora são 10 horas e 46 minutos. Eu estou conversando com a coordenadora do PASME UFMG, professora Maria Estela Goulart. Professora, a senhora falou aí da temática que vai girar aí em torno da semana sobre a reabilitação psicossocial de pacientes. Existe muito preconceito ainda, professora, sobre as pessoas com sofrimentos mentais?
Olha, são muitas as dificuldades, Assim, todo mundo tem medo de doido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve enfrentar, porque eu acho que a gente tem muito medo da loucura, da nossa própria loucura. E a sociedade brasileira ainda é muito limitada, Não só a sociedade brasileira, isso não é apenas um problema nosso, é um problema mundial. Então, reabilitação significa você poder assim, garantir os direitos mínimos às pessoas que sofrem situações de sofrimento psicológico grave. Então, a gente tem que poder ofertar um lugar no planeta para essas pessoas, ou seja, moradia. A gente tem que poder ofertar, garantir a oportunidade de continuar nas relações de trabalho, de poder, se quiser, continuar integrado as relações de trabalho. E também, um outro aspecto que a gente tem explorado, é a integração na cultura, que a gente construa a palavra correta, a palavra boa, que a gente saiba abrir os espaços de expressão para que essas pessoas se façam ver e coloquem em cena as suas visões de mundo e as visões daqueles que são os excluídos. E no caso da loucura, a loucura não vem sozinha, Vem a loucura junto com a pobreza, vem a loucura junto com a discriminação, porque são negros, porque são mulheres, porque são tantos motivos, que sustentam a discriminação no Brasil e no mundo. Então, o que a gente quer é colocar isso, com bastante visibilidade, como um problema que deve ser absorvido pela universidade. Não para resolver, mas para sustentar, Sustentar a dúvida, abrir a cabeça para as incertezas, e para aqueles ambientes que a gente entende como de irracionalidade. Na verdade, não são. Então, as pessoas pensam de um jeito diferente. E nessa vida, sendo brasileira, a gente acaba tendo que aprender a sobrevivência. Isso significa resistir. Então, estamos aqui resistindo, caminhando e resistindo.
Certo. E, professora, vocês usam também um termo, reforma psiquiátrica. O que seria essa reforma psiquiátrica, professora?
A reforma psiquiátrica é uma maneira da gente se referir às profundas mudanças da política de saúde mental que aconteceram no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Especialmente aqui em Belo Horizonte, um marco importante era o ano de 1993. Ou seja, reforma psiquiátrica significa a gente ser capaz de ofertar, né, através dos serviços públicos de saúde, alguma coisa diferente de exclusão, né? A exclusão manicomial, ou seja, a possibilidade de você pegar a pessoa contra a vontade dela e colocar essa pessoa dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de uma comunidade terapêutica, dentro de um asilo qualquer, sem que ela tenha o direito de dizer basta, ou de dizer isso não está bom para mim, né? Ah, é contrário, às vezes as situações de exclusão permitem uma situação de violência, uma exposição à violência. Então, a reforma psiquiátrica significa todo um esforço público da municipalidade, do governo federal, para construir uma rede assistencial comunitária, territorial. As principais estruturas, então, nesse caso, são os centros de referência em saúde mental, ou também chamados de CACs, né? CAP, que são estruturas que estão abertas para acolher os casos graves, os casos radicais, né, acolher a loucura e dar uma resposta consistente, mas uma resposta que respeita os direitos das pessoas. Os centros de convivência fazem parte dessa rede, né, de atenção, e eles são particularmente voltados para a reconstrução da vida, da vitalidade, da alegria de viver, né, dessas pessoas. Nós temos outras estruturas, né, é muito fácil ficar sabendo dessas estruturas através, né, da internet. É só entrar ali na prefeitura e procurar as informações, né, no site da prefeitura, e procurar as informações sobre a política de saúde mental de Belo Horizonte, que é muito conhecida, muito respeitada, apesar de todas as limitações que o tema coloca, né, efetivamente.
Certo. E professora, então, para participar da semana, como é que as pessoas interessadas, elas podem só chegar, tem que fazer alguma inscrição, como é que é para participar?
Olha, as pessoas podem só chegar, todos serão muito bem-vindos, tá? Se as pessoas quiserem um certificado bonitinho, aí elas vão pagar uma taxa simbólica de R$10 e vão receber o seu certificado. As inscrições com certificado estão acontecendo hoje. Agora, a semana é toda aberta, nossas oficinas, as nossas atividades, o teatro, está tudo sendo construído ali na Praça de Serviço. Uhum. E na reitoria, são os nossos lugares estratégicos, né? O auditório da reitoria e a Praça de Serviço. Então, são todos bem-vindos, inclusive você.
Não, eu vou passar lá, com certeza.
Né? Acho que, assim, é hora da gente falar sobre reforma psiquiátrica, é hora de falar sobre direitos humanos e inclusão.
Isso, então o convite é para todo mundo, né? Não pode ficar restrito, claro, só aos professores, claro, estudantes de psicologia, medicina, todo, não, é para todo mundo. Tá certo,
mundo,
então, professora.
Mesmo.
Então, muito obrigada e conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Eu te agradeço. Vou continuar na caminhada aqui com meus amigos.
Então, tá bom. Então, um abraço, professora. Até mais.
Abraço.
Tchau, tchau. Tá aí, eu conversei agora com a coordenadora do Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental da UFMG, que é o PASME, professora Maria Estela Goulart. Ela falou aí sobre a Semana de Saúde Mental, que ocorre de hoje, segunda-feira, até a próxima sexta-feira, dia 17, com diversas palestras e eventos sobre o assunto, né? A semana ela comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é nesse próximo sábado, dia 18 de maio. Então aí, ela frisou também na quinta-feira o desfile da luta antimanicomial com saída na Praça da Liberdade, a partir das 14h, e o percurso será feito no centro de Belo Horizonte, ao som da Escola de Samba Liberdade, ainda que Tantã. Então, para conferir a programação completa, que começa hoje, né, e aqui acontece aqui no Campus Pampulha, na Reitoria e na Praça de Serviços, só entrar no site da UFMG, www.ufmg.br, lá tem a programação completa, e como a professora disse, é para todo mundo. Então é só chegar, se você é da área e quer um certificado, é só pagar uma taxa simbólica, mas o evento é aberto para todo mundo, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.